Olá! Oferecemos estas gravações gratuitamente e o seu apoio faz toda a diferença. Para fazer um donativo, por favor, visite o paia.pt. Depois da palestra da semana passada sobre esta qualidade de resposta perante aquilo que faz bem à vida, ora para nós, ora para os outros, e haver uma prática na tradição budista para desenvolver esse estado mental de mudita, faz um contraste grande com o nosso. Na nossa condição atual, de como é que nós vivemos e aquilo que nós expomos o nosso cérebro, e pronto, fez-me pensar um bocadinho o que é que não ajuda a que a mente possa regozijar, celebrar aquilo que faz bem à vida, porque está ocupada a notar outras coisas. E já toquei um bocadinho disso na semana passada, mas deu-me vontade de explorarmos um pouco mais. Porque acho que, apesar de ser uma prática pouco assim reconhecida, mesmo dentro da tradição budista, estou a achar mesmo útil esta reflexão. Estava a fazer, eu estou a notar os benefícios da reflexão na minha própria vida. Então, pensando no que é um, acaba por ser um impedimento. Mudita. Do ponto de vista tradicional, o inimigo de mudita é a inveja, que é um dos sentimentos mais difíceis, mesmo é uma emoção, um sentimento mesmo desconfortável, tanto de sentir, se a pessoa estiver minimamente consciente, tanto o sentir da inveja. Como ser objeto de inveja, ou seja, estarmos a ser o alvo da inveja dos outros. E isto agora, por acaso, até tem a ver com a transformação da inveja em mudita, uma experiência que tive enquanto vivia na comunidade de Padmaloka, que era o centro de retiros, onde eu vivi 4 anos e meio. E nessa comunidade, numa fase, uma parte da equipa, os mais novos, resolvemos dedicar assim uns largos meses a avivar o nosso sentido de sensibilidade ética e de levar os preceitos a praticá-los não só em termos de abstenção, de okay, abster-me, tirar o que não foi dado, abster-me disto e daquilo, mas muito o positivo, o cultivar, por exemplo, abster-me de tirar o que não me foi dado, colocado em termos de prática, é generosidade. E abster-me de promover sofrimento, em termos, pela positiva, seria, não é? Promover a felicidade do outro e por aí fora. E depois tínhamos uma reunião semanal na qual partilhávamos como é que a semana tinha corrido. Então, estávamos todos a viver num estado de sensibilidade ética muito mais sensíveis à maneira como estávamos a relacionar, não só entre nós, comunidade, mas também com os retirantes. E aquilo é um centro de retiros, em cada retiro teria no mínimo 40 pessoas e só nós éramos 20. Então, era uma vida na qual há imensas solicitações. E uma das coisas que eu resolvi fazer, e acho que não fui sozinho, vários de nós, foi: ok, tudo que me pedirem, na medida do possível, vou dizer que sim. Em vez de ter aquela coisa, ah, não me apetece, tenho o meu tempo e aquilo que eu quero fazer, tipo, se alguém me pedir qualquer coisa. O primeiro impulso seria ser dizer que sim, em vez de ficar logo aguardar. Foi muito mais sustentável do que eu estava à espera, e trouxe mesmo realmente um sentido de uma certa liberdade, não estar tão fechado dentro dos meus quereres e estar disponível ao outro. Não foi assim tão sustentável quanto isso, porque depois foi esmorecendo, mas teve essa fase. E nessa fase, dou por mim numa situação na qual um dos meus colegas recebeu no... não sei se foi nos anos, ou se foi uma situação menos formal do que isso, mas uma série de elogios. E que, se eu não me engano, até levaram a que ele passasse para uma outra posição dentro da organização. E eu notei, e era impossível de fugir, da sensação do sentimento de inveja, um certo ressentimento por ele estar a ter tanto reconhecimento e até a ser promovido. Eu lembro na altura que foi mesmo, mesmo desconfortável e dificultou muito, e nós vivíamos na mesma autocaravana, imaginem uma relote. E nós partilhávamos a mesma relota e eu senti a parede invisível que a inveja passou a criar entre o meu amigo e eu, que até antes de ser elogiado era uma pessoa com quem os meus sentimentos de benevolência fluíam, e porque foi elogiado, agora havia aquela parede de separação. Aquilo incomodou-me imenso. Quando chegou a reunião semanal na qual partilhávamos como é que tinha acontecido e havia espaço para a pessoa partilhar aquilo que tinha ficado aquém do que gostaríamos, eu resolvi fazer a experiência. Como é que seria, em vez de estar só a partilhar aquilo que ficou aquém em termos da ação física, verbal, que é mais o campo da conduta ética, como é que seria partilhar uma coisa que é mais íntima, que é o que é que se passa dentro da minha mente? Bem, eu estava tão envergonhado, tipo, se eu não acredito que eu vou confessar inveja. E quando chegou a minha vez, eu tinha mesmo o coração a bater, pum, 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 e resolvi dizer, olha, eu notei quando Amrta, que era o nome budista, é o nome budista desse meu amigo, quando na reunião tal ele foi elogiado e depois até acabou por ser promovido, eu acho que havia uma promoção, mas mesmo que fosse só elogiado, eu notei em mim ressentimento, inveja. E depois notei a tristeza da separação que isso criava em relação ao Amrta. Bem, e aquilo ao dizer isso, aquela onda de calor, e ficar vermelho como um tomate, do ponto de vista budista é um estado mental muito positivo, que chama-se Hri. Hri é quando nós reconhecemos que uma ação ficou aquém do que gostaríamos, e isso promove a cor vermelha, o Bodhisattva ligado ao amor. Buda, e depois a sua manifestação em Bodhisattva, ele é todo vermelho, e uma das suas qualidades é Hri, é ter uma enorme sensibilidade ética que lhe permite notar logo a consequência das suas ações em relação aos outros. Hri é vergonha, mas vergonha é uma vergonha saudável, nesse sentido. Bem, aquilo teve aquele efeito comigo e teve um enorme efeito nos outros, porque permitiu os outros também serem muito mais transparentes em relação ao que se passava consigo. E depois ter não só a aceitação, mas o reconhecimento dos outros, como teria sido bom eu ter sido tão transparente, aquilo que era antes ressentimento, inveja, e promovia vergonha e separação, ao ser reconhecido, e neste caso confessado, e muito bem recebido, devo dizer que o outro receber bem a minha confissão, sem dúvida, ajuda, e na tradição budista há um treino disso, a pessoa receber a confissão do outro, porque já é uma coisa muito benevolente, ficou depois a seguir um alívio e um sentido de... como é que se diz? Wholesome? Wholesome, não, e de wholesome também a ver com ser saudável. Assim, não, eu livro-me ser eticamente saudável, sentia-me eticamente saudável. E achei muito giro ver a transformação num sentimento que é o oposto de mudita, ao ser confessado, promoveu mudita nos outros, e em mim houve ali aquilo foi mesmo uma purificação através da confissão. Esta história foi um bocadinho mais longa do que eu estava à espera, dado o tempo que temos. Mas pronto, o oposto de mudita é a inveja, que é esta perspectiva de enorme escassez, como se no mundo só houvesse uma quantidade limitada que se o outro tiver, eu não vou ter. O que, quando se trata de elogios, é curioso, não é? Nós, um lado meu, que o outro ser elogiado de alguma forma, isso promovia um sentido de escassez em mim. O que não é uma leitura de todo real do território do que é ser humano. O outro, a bem-aventurança do outro, não nos tira nada. Aliás, o que esta prática de mudita nos mostra é que, na verdade, quando podemos celebrar a bem-aventurança do outro, isso deixa-nos a nós mais felizes. Se eu não me engano, foi o Dalai Lama que descreveu isto como a forma de felicidade mais inteligente que há, em que o outro esforça-se, o outro tem qualidades, tudo o que temos que fazer é apreciá-las e ficamos felizes. O que é fantástico, acho. Então, mudita convida-nos a sair desse paradigma de escassez para, na verdade, reconhecer a abundância, que é muito mais o estado em que nós vivemos, especialmente neste lado do mundo, e eu não me refiro só à abundância material. Eu sei que mesmo com esta crise, eu sei que muitos de nós até estamos a passar tempos difíceis, mas mesmo assim há uma abundância material. Mas o que me pareceu na prática, no bocadinho que fizemos há pouco, na verdade, se eu voltar a minha mente com essa disponibilidade para notar o que é que está bem, caramba, até ter chão sabe bem. Tipo assim, eu não estava a inventar, genuinamente, ter um pouso, ter um suporte sabe bem, ter um teto sabe bem, ter um lugar com uma temperatura razoável sabe bem, ter uma roupa sabe bem. E isso põe a mente, quando há um reconhecimento do quanto é que a pessoa, de facto, já está a ter de bom para si, eu acho que ajuda muito a depois também poder celebrar o que há de bom na vida do outro. Eu questiono-me se esta escassez que vem com a perspectiva de inveja em relação ao outro não tem a ver também por uma perspectiva de escassez em relação a si próprio. De tantas vezes olharmos para nós a partir de um filtro de falta. Do que é que está em falta? O que é que não está bem? O que é que devia ser diferente? Eu imagino que isso contribua muito para um sentido de escassez e depois uma dificuldade de abundância em relação a celebrar o que é que está bem também na vida dos outros. Sim, eu digo. E é forte esta crença de falha quase primordial, é muito transversal na nossa sociedade. Quantos de nós crescemos com o sentido de se os outros soubessem quem eu realmente sou, ninguém gostaria de mim? Sabem o que é que eu estou a falar? Não sabem? Não sou só eu. E posso, agora sem exagero nenhum, e foi uma conversa com a minha filha no outro dia, porque ainda estou um pouco surpreso. Eu sei que padecia dessa crença, com muito claramente, de insuficiência, desta falha tipo quase essencial. E através do focusing e algumas sessões que aconteceram com a Noisa Cornell, em que essa crença reconhecia não só enquanto noção, mas muito do ponto de vista sentido, e digo, é muito penoso. A crença de insuficiência, que há qualquer coisa de profundamente errado connosco, o ter acreditado nisso, o ter me perspectivado a partir desse ângulo, em algum dado momento da minha vida, a dor que isso promoveu neste ser foi, talvez, pelo que eu notei, do que eu experienciei até agora, a coisa mais penosa que me aconteceu até hoje. Em termos físicos mesmo, uma dor, uma coisa dilacerante. O dia em que parece que deve ser não é muito budista, mas se há uma coisa que é a alma, essa crença deve chegar à alma e cortar um bocado. Abre ali uma fissura na alma da pessoa, esta coisa inteira que somos, que vem ao mundo na criança, quando acredita que há qualquer coisa de errado, profundamente errado consigo, é como se tivesse que exilar uma parte de si. Estou um bocado a pôr palavras sem ter muito refletido nisso, mas a sensação é como essa. E o que é curioso, essa crença ao ser reconhecida, sentida e vista por aquilo que era, uma crença, e que no fundo não há nem nunca houve nada essencialmente de errado que impeça de ser digno, de ser amado, reconhecido e valorizado, ela dissolveu-se. É muito giro. Eu acho que há assim uns, talvez uns lives, eu até tenho medo de dizer que não há, mas é curioso que com a prática, não é que eu acho que sou o melhor do mundo, é a última bolacha do pacote, embora lá em casa fartam-se gozar comigo. Mas talvez ache um bocadinho. Deve haver um lado que ainda está ali um bocado a compensar, ainda está em esforço, ainda acha que tem que ser qualquer coisa. Mas é giro, que essa crença não é uma coisa imutável. Garanto-vos que é só uma crença, não é uma crença verdadeira, não é uma descrição real do que é que nós somos, e ela não é imutável, ela pode ser transformada. E imagino que os quatro Brahma-Viharas, esta prática de metta, bem-crença, karuna, compaixão, mudita, este regozijar, este celebrar daquilo que faz bem à vida, e depois a equanimidade, tem um papel muito importante na transformação da crença de insuficiência. Aliás, eu descobri com clareza, assim, inegável, esta crença numa prática de metta. Quando já com os anos de prática, que eu esteja bem, que eu seja feliz, e que até era uma prática que eu conectava com alguma facilidade, para a minha surpresa, naquela manhã, na minha autocaravana enrolada em cobertores, tipo, não, nada, que eu esteja bem, que eu seja feliz, era uma impossibilidade. Eu, tipo, não, era como se não fosse válido eu poder dizer isso a mim próprio. E foi aí que começou o desenrolar do novelo. Olha, há aqui um lado que acha que não é válido ser feliz, que não é válido ser amado. E foi aí que começou um percurso muito interessante. Mas voltando a nós. Então, crença de insuficiência parece-me um impedimento grande a reconhecer, a poder nos celebrarmos e ter a abundância também de celebrar aquilo que faz bem aos outros. Parece-me que este modelo atual de felicidade, muito baseado no prazer sensorial, tem fortes limitações, porque reduz aquilo que está bem a ter experiências, a ter coisas, a ter, não, e a ter prazer. E eu não sei se lembro quando falei da escala de satisfação que o Buda sugere, na qual o prazer sensorial, e é muito importante, eu na semana, não vou entrar por aí, na semana passada acho que valorizei bastante como é importante para o ser humano ter acesso a prazer sensorial. No entanto, quando a perspectiva é a única maneira de esta vida encontrar satisfação, especialmente quando está difícil, quando a experiência é mais dolorosa, é ir buscar um prazer sensorial, um Netflix, um WhatsApp, um Insta, um qualquer coisa que tenha a ver com ir para fora, dá-me a sensação que nos prende mais uma vez numa certa escassez, porque o prazer sensorial, ele é muito limitado. A sua capacidade de dar alento é um instante e depois já passou. Então acho que a nossa sociedade atual, embora enfatize imenso, não é? Temos imensas imagens de que ser tudo perfeito e feliz e maravilhoso com dentes ultra brancos, depois fica muito reduzido, como se esse quadrinho é que é ser feliz. E é uma pena. É uma pena, deixa de fora realmente depois toda a satisfação que vem, lembro-me semana passada, da prática de uma sensibilidade ética, de uma vida contemplativa, de apreciação, não só sensorial, e por último, esta coisa maravilhosa que o ser humano tem, que é de trazer discernimento à sua experiência e isso promover libertação do sofrimento. esta coisa é incrível, que o ser humano dá por si em estados de dificuldade, não é? Temos a capacidade de os reconhecer, entender a causalidade do sofrimento que lá está e promover o fim desse sofrimento, que é, em última instância, o próprio despertar. Mas que não é uma coisa só de última instância, são vários momentos que vão sendo cultivados ao longo da vida. Ah, e isto abre, não sei se tem essa noção, o quanto isto abre, a abundância que isto promove de possibilidade desta vida se inclinar na direção do que lhe faz bem, não só ao nível do sensorial, mas também do relacional, não, da forma como nos conduzimos em relação uns aos outros, da forma como depois contemplamos a própria vida através da meditação e todo o discernimento, sabedoria e compaixão que advém desses processos que nos permitem libertar a vida do seu sofrimento. Então, uma vida que inclui uma dimensão espiritual, eu acho que é uma vida onde há muito mais possibilidade de meditar. E há muito mais possibilidade não só de reconhecermos aquilo que contribui para o bem da nossa vida, mas uma grande disponibilidade também para poder celebrar o outro. E, querendo tocar aqui noutro tema, como não é prática nossa, de nossa sociedade, isto de celebrar as coisas boas que estão acontecendo na vida do outro, eu acho que nem notamos. Então, na prática que fizemos há pouco, eu fui buscar alguém que é muito próximo do meu dia-a-dia. E eu surpreendi-me o quão o meu coração se alegrou de reconhecer as qualidades do outro. É uma pessoa com quem eu convivo todos os dias. E que muitas vezes até embirro bastante com essa pessoa. E o meu foco está imenso no que é que não está bem nela. E no que é que deveria ser diferente. E, na prática, ficou tão evidente quanto como o filtro habitual através do qual eu olho para aquela outra vida é tão, fica tão aquém do que é que lá está. Porque não dá espaço para poder celebrar as qualidades dessa pessoa e as coisas boas que estão a acontecer. E o quanto isso me deixa feliz quando me permito isso. E o quanto eu fico infeliz quando ponho aquela esquadria de insuficiência não só sobre mim, mas também sobre o outro. E eu fiz isto, desculpa, quem está, foi com a minha filha, com a Rosa. Eu estava surpreso durante a prática. Assim, uau! É a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Eu só posso olhar para o outro com aquele filtro do que é que não está bem, ou pode olhar para o outro celebrando o que é que está bem. E, curiosamente, não me impede de reconhecer coisas que não possam não estar a fazer, a servir aquela vida da melhor forma. O facto de nós reconhecermos aquilo que está bem e de celebrar o que contribui para a vida, eu acho que até nos deixa mais corajosos para poder encarar com mais, de forma mais equânime aquilo que possa não estar a servir a vida da melhor forma. Agora, quando nós já estamos num sítio de escassez, não é? Em que já está tudo muito apertadinho, já estamos muito na defensiva, qualquer coisa a mais que possa ser lido como não estar bem, já é demais. Entendem isso? Enquanto se nós vimos num sítio de abundância, ok, dá para acomodar aquela questão sem que aquilo seja um tema enorme e sem que tinja toda a nossa perspectiva em relação ao outro e a nós próprios. Só mais um bocadinho, eu sei que está na hora, 30. Uma última reflexão, que também, então, houve outras, mas pronto, uma que me ocorre, assim, uma última. Eu notei, e já tinha notado antes, como coloco um certo telhado, um teto, no quanto é que a pessoa pode ser feliz. No quanto é que se pode permitir, porque quando eu ouvi aquela frase, okay, que eu possa continuar a desfrutar uma abundância de coisas boas. Houve um lado meu que disse assim, o quê? Tipo, uma abundância, que é grande exagero. Mas depois pensei, mas porquê que não? Porquê que a pessoa não há de desejar para si e para os outros uma abundância de coisas boas? Então fez-me questionar o quanto é, até que ponto é que a pessoa coloca também um limite no que é concebível de felicidade. Que não há, porquê que a pessoa há de haver um limite no quão felizes podemos ser? Não há sítio nenhum. Ah, não, só pode ser feliz até ali. Mas não. Então acho que esta prática de mudita, devo dizer que ainda tinha aqui mais umas coisas, mas eu acho que é quase revolucionária. Estava aqui a ver o que é que... Ok, nada que eu precise. Talvez havia algum comentário no chat que precisasse dar atenção. Bom, deixo-vos com estas reflexões sobre mudita. Espero que elas, de alguma forma, também tragam mudita ao vosso coração. Eu tenho notado que refletir sobre mudita promove mudita. Práticas, muita mudita. Obrigado.